Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa.
E salve, salve, Tereza Cristina, nossa convidada luxuosa no Saia Justa de hoje.
É uma alegria imensa, você sabe, né? Sou fã, eu sou fã daquela, sabe, dose da vacina? Eu tomava a dose da vacina e Tereza Cristina. Enquanto não tinha vacina, era só Tereza Cristina, que ia me segurando durante a pandemia. Então, é muito legal estar com você aqui, só pra gente.
Cara, eu acho incrível as voltas que a vida dá, assim. Eu conheci a Astrid na MTV e nunca imaginei que a gente pudesse se conhecer. A Astrid me deu um casaco durante a pandemia, um casaco de crochê. Uma coisa muito antigos, né? Casaco de crochê, um casaco todo colorido, que é um casaco que eu projetei nesse casaco um astral que ele me... Não sei, às vezes eu acho que eu preciso usar. E aí eu coloco esse casaco e o meu astral muda, assim.
Fofinhas.
Um presente fofo, assim. E eu sempre quis estar aqui. Ainda mais, assim, poder cantar com Larissa. Oh. Primeira vez que eu vi Larissa foi no Circo Voador. E eu fiquei muito intrigada, porque a Larissa já jogou na nossa cara aquela história da boneca preta.
Foi.
E aí ela veio com aquelas questões, que ela era baiana, ela estava no Rio de Janeiro, toda bonita, gostosa, de shortinho, cantando, marrenta, cheia de atitude. Não, tudo certo. Tudo certo. E a gente ficava, gente, mas de onde veio essa mulher? Quem é? O nome, né? Larissa Luz.
O nome é...
Nunca mais esqueci, nunca mais esqueci.
Ai.
E tô comemorando 25 anos de carreira, então tá aqui. É um presente para mim.
O gancho para a nossa história aqui, a primeira conversa de hoje, porque a gente está celebrando junto com Tereza Cristina esses 25 anos na música e é uma inspiração mesmo para a gente falar desse tema que atualmente, a gente está na época, né, preocupação dos milhões de jovens que participaram das semanas de prova do Enem e que agora começam a enfrentar aí tantos outros vestibulares pelo país. A maioria dos brasileiros não trabalha em profissões que sonhou quando criança. Trabalhar com o que se identifica acaba sendo, né, que se identifica, que se deseja, acaba sendo mesmo um privilégio. Então, logo de cara, como é que foi para vocês? A gente vai começar com você, Tereza Cristina. Chegar nesse lugar aqui da sua carreira. Você já foi tanta coisa, né, Tereza?
Fui muita coisa. E quando eu cheguei a compor e cantar, eu pensei assim, meu Deus, qual vai ser a próxima profissão, né? Porque eu comecei como manicure, depois fui auxiliar de escritório, vendedora, depois eu fui vistoriadora do Detran. E aí a gente montou uma rádio pirata na UERJ, comecei a me aproximar da música e logo em seguida apareceu essa maluquice de querer cantar sem ser cantora. Aí acabei me tornando cantora.
E eu vou, olha. Onde é que entra?
Então, quando eu era criança, o meu sonho era ser jogadora de vôlei. Eu entrei na escolinha do Olaria, só que com o tempo eu descobri que eu não seria a jogadora que eu queria ser, porque eu não queria ser qualquer jogadora. Eu queria ser seleção brasileira.
Você queria ser a Isabel.
Eu queria ser a Isabel, a Vera Mossa, a Jaqueline. Enfim, eu queria isso. E aí depois, quando eu comecei, eu entrei para a UERJ, na época eu era metaleira e eu queria ser intérprete, tradutor e intérprete. Porque na minha cabeça de pisciana, o Van Halen ou o Iron Maiden viriam ao Brasil e é claro que eu
ia ser intérprete.
Gente, pisciana é um negócio
tem muito divertido. Tem toda a história maravilhosa, eu amei.
Aí eu passei para a UERJ, tradutora e intérprete, não, para fazer letras, né, literatura inglesa e norte-americana, para me formar na UERJ e fazer a pós na PUC, que era de tradutor e intérprete.
Isso eu acho genial, né? Tipo, meio paralelo à nossa conversa. Mas é você ser tão fã de um artista a ponto de querer trabalhar para ele, que aí você vai fazer uma puta de uma faculdade.
Aham. Uhum. Total.
E claro que não deu certo, né? Eu era autodidata, eu aprendi inglês com música, eu não sabia, não tinha fluência verbal, não, enfim, não pensava em inglês. E aí comecei a tirar notas ruins. Nisso foi começando essa história da pesquisa do Candeia na minha vida. E aí eu fiz vestibular de novo para a literatura brasileira. E aí fui, enfim, saiu o inglês, Faulkner, não sei o que lá, entrou Machado de Assis, entrou Saramago, Gilberto Freire, aí pronto, aí minha vida foi mudando. Mas é muito doido porque eu tinha uma certeza de que eu ia me formar e eu ia, o Bruce Dickinson ia falar no meu ouvido, ia falar, realmente.
Maravilhosa.
E você, boneca?
Eu? Eu acho que eu sempre quis ser artista.
Eu também acho, porque eu já vi vídeos de você, pituxa.
Pequenininha.
Né? Pequenininha, toda
se achando. Toda espivitada, cantando, indie, coreografando, falando, vai, faz assim, faz assado, vira. Já era toda, e assim eu fui indo, assim. Lógico que, assim, ao decorrer da minha trajetória, eu tive momentos de pensar em fazer outras coisas, porque é isso, né? Minha mãe falava, filho de pobre, tem que estudar! Negócio de ser artista, vai viver de quê? Não vai dar em nada. Mas aí, logo depois, ela viu que era isso mesmo que eu queria.
Desejo,
né? Tava em mim. E começou a me apoiar e eu fui tendo também vantagens, né? Se é que eu posso chamar assim, tipo, de estudar numa escola que tinha, por exemplo, artes, teatro como matéria. Então, ter a sensibilidade de minha mãe.
Não,
ter
minha professora.
Minha mãe é professora também, já tem uma outra abordagem, né, de percepção dos talentos, da vocação. E ter tido isso também dentro do âmbito educacional, acho que me ajudou muito assim, a poder realizar. Mesmo assim, é isso, né? Quando a gente realiza, a gente chega lá, virei tudo que eu queria. Tá faltando coisas.
Mas isso é um
clássico.
Um combustível bacana. Se eu agora, com 62 anos, achasse que está tudo certo, eu acordava amanhã para trabalhar, né? Então, a gente tem que ter essa insatisfação, né?
Sim.
A buscar mais e melhor.
É.
Mas você tem consciência, Gabi, por exemplo, total consciência de que, no caso da querida Lari Luz, é uma exceção, porque essa pesquisa que mostra aí de que, quando você pergunta qual é o seu sonho de criança, 75% não realizaram esse sonho de criança. Uhum. Muitas vezes esse sonho de criança não é considerado. Mas quantos talentos não ficaram para trás por conta de N fatores? Um deles, a falta de oportunidade. Tu, quando era pequenininha, tu já queria ser a que disputava ali a fala, né? Advogada criminalista, fala bem.
Eu tô pensando aqui só... Que, não, que essa coisa de, falta mais alguma coisa, você falou, eu não acordaria para trabalhar amanhã. E eu acordaria sim, meu filho, porque os boletos, eles certamente estariam chegando. Mesmo se eu achasse que tá tudo certo, amanhã eu ia acordar e ó...
Também, sim. Sem dúvida nenhuma. O boleto é um desvio.
O boleto, você sabe que eu falo que tem o líquido que mais dá energia, você sabe qual é? Vocês sabem?
É o boleto.
Não, é a água quando bate na bunda.
Ah.
Ó, você vai que vai. Cara, então, eu não sei nem se eu sei hoje o que eu quero da vida, assim. Eu acho que os nossos sonhos...
Mas por curiosidade, o que a pequena Gabi queria ser quando crescesse?
A pequena Gabi queria falar, mas a pequena Gabi queria dançar.
Cantar.
A pequena Gabi queria lutar quando via o filme de luta. A pequena Gabi queria ser advogada porque achava a roupa da advogada bonita. Então, era menos a fala, era mais a roupa. Mas eu acho que tem uma coisa, uma necessidade de uma certeza que nunca vai chegar.
Uhum.
E as pessoas perguntam muito, né? Pô, quando que você teve a certeza? Cara, não sei, não tenho ainda.
Eu tive.
Certeza? Tive. Exatamente do caminho?
Porque... Naquele momento.
Então.
Eu tive certeza naquele momento do que eu queria fazer.
Eu não. Assim, mesmo quando eu fui para advocacia, eu fui para advocacia dizendo... Ok, vai, vamos nessa. Não tinha uma certeza. Eu tinha outras oportunidades que me pareciam válidas.
Em algum momento isso foi relacionado, isso teve relacionado, essa coisa que a Lari fala de preciso pagar boleto, na advocacia vou ganhar dinheiro?
Antes da advocacia, eu comecei a trabalhar com 14 anos.
Qual foi o primeiro emprego?
Eu fui trabalhar com evento.
Promotora de evento?
Gabriel, a caixa
Não, peraí, que aí é maravilhoso. Porque o que eu fui descobrindo? Eu fui descobrindo que se eu... trabalhasse no bar, eu ganhava mais. E aí eu comecei a fazer drink e fui trabalhar no bar. Aí eu descobri que se eu trabalhasse no bar e soubesse fazer malabares, eu ganhava mais. Então eu fui fazer malabares. Se vocês quiserem, eu sei fazer malabares com fogo.
Gente.
Amor.
E aí faz o drink?
Você faz os malabares em cima do balcão. Ah, querida, o que precisa do quê? E aí eu fui indo. Aí eu entrei na faculdade de Direito porque eu achava que eu queria trabalhar com comunicação. Mas eu não tinha muito contato. Eu acho que muita gente vai para o Direito, que tem essa veia da comunicação, porque nas biológicas exatas, humanas, o Direito é a tradicional. Então, muita gente vai para esse lugar como primeira alternativa e depois vai para outros lugares. Então, eu fui não que eu não gostasse, eu gostava muito do Direito. Mas quando eu faço a transição para a comunicação... E eu digo isso porque muita gente que quer transicionar me pergunta quando foi que você teve certeza que você precisava fazer o movimento? E, cara, eu nunca tive.
Eu faria outra pergunta.
Eu fiz
você
uma
teve
aposta.
Coragem.
É, então, coragem. Né? Fiz uma coragem. Aposta.
É.
Mas certeza que você fala, não. É isso aqui. Porra, quando começou a dar meio errado no sentido de demorar para as coisas acontecerem, o dinheiro que eu tinha guardado foi acabando, eu muitas vezes pensei, mas que você...
A água bateu na bunda.
Que ideia de jirico. Então, não tinha certeza.
E essa Bela, ideia de transição, às vezes parece que você mudou
abandona,
de uma coisa para outra.
Não.
Mudou, e você expandiu, né? Você não vai deixar de ser advogada.
Eu expandi, porque... mas os advogados estavam tudo me ridicularizando, entendeu? Então, a chance de eu, ó... Sim. E perdeu o que eu tinha, era grande.
Você não deixa de ser, né, advogada.
É, mas o problema é eu ia arrumar emprego de novo. É, sei lá.
Mas tá aí.
Tá, mas eu tinha medo de não...
A gente pode expandir.
Eu concordo plenamente, só acho que tem preconceito.
Então, tem total. Tem
esse é o risco, entendeu?
Vai, Bela, você falou aí que você teve essa certeza.
Eu tive, ela veio tarde, assim... Talvez eu tarde, mas...
do El Chan, quando era pequena.
Olha, eu era meio Larissa, assim, não, nunca quis ser artista. É, as pessoas se surpreendem muito de me verem na TV, porque eu sempre fui muito introvertida, tímida, mas eu dançava muito em casa. Eu era muito dessa...
Do movimento.
Introvertida, tímida, não só em mas casa. Dancei no clipe.
Tereza
dancei,
Cristina,
era
ela
muito.
Tem pontas luxuosas, né? Pontinha, assim, luxuosas com El Chan e Ivete Sangalo.
Os clipes.
Clipe. É. Vídeo.
Mas legal. Assim, eu nunca tive o sonho de uma profissão específica quando eu era pequena. Eu não tinha essa, ai, quero ser médica, quero ser advogada, quero ser isso, quero ser aquilo. A vida que foi me encaminhando, assim, eu acho que a prática de yoga, por exemplo, que eu comecei a praticar com 14, 15 anos, moldou muito do que eu sou hoje, completamente, porque foi através da prática que eu me interessei pela alimentação saudável e o meu interesse, né, enxergando a importância da alimentação saudável, sentindo, né, no corpo como funcionava isso, como era bom, me deu a vontade de, me motivou a cozinhar. Assim, agora eu preciso fazer minha comida, eu quero comer bem, então eu preciso cozinhar. Eu não nasci com vocação, com dom de fazer milhões de receitas. Eu lembro que em casa, quem cozinhava muito era meu irmão. Tipo, em casa não tinha pudim, ele falava, quê? Vou na cozinha e vou fazer. Eu não era essa pessoa. Então, eu acho que a vida foi moldando as minhas escolhas. E aí, lá pelos 18, 19 anos, que eu tive a total certeza, naquele momento, que eu queria trabalhar com culinária e nutrição. Para mim, estava muito
Mas
claro.
Mas aconteceu assim. Alguma coisa? As pessoas falavam?
Eu comecei a investigar, eu comecei a ser autodidata. Comecei a ler, me interessar por medicinas alternativas, pela macrobiótica, pela Ayurveda. Queria entender como o alimento funcionava dentro da gente. Para mim, isso era a maior incógnita da minha vida. Tipo, como que eu comendo isso, eu sinto tal coisa, meu corpo sente isso. Eu comecei a querer investigar. Era quase um trabalho de detetive, sabe? Eu queria investigar. Eu falei, bom, então, se eu quero entender isso, eu acho que nutrição é um bom caminho. E se eu quero comer bem, eu acho que eu preciso cozinhar. E aí eu fui fazer curso de culinária, aí fiz faculdade de nutrição. E a vida é muito, né, maluca e vai, né, criando coisas pra gente. E eu, hoje em dia, eu faço muita coisa. Muitas outras coisas para além da questão da nutrição, da culinária. Escrever livro, por exemplo. Nunca imaginei ser autora. Então, tem 7 livros.
Acho que é meio isso que eu tô falando. Que você tem uma ideia.
Sim.
Mas aí a coisa vai acontecendo e você vai falando,
Não, acho que a Tereza pode contar através da sua carreira isso. Porque você foi ali, né? Tinha as questões da sobrevivência, aí tem a manicure, tem...
Era isso que eu ia falar. Eu acho que a sobrevivência, ela... Não sei se te cortei, desculpa.
Não, era isso.
A sobrevivência, ela me fez... Eu precisava trabalhar. Então, como eu aprendi a fazer unha, eu fui manicure, inclusive, dos 12 aos 25. Eu acumulei, por exemplo, quando eu era vendedora e manicure.
Uhum.
Quando eu era auxiliar de escritório e manicure. E eu ia, final de semana, manicure ficou... Tanto que eu sou manicure até hoje. Se eu tiver que fazer unha hoje, eu amo, eu adoro. É uma coisa que eu acho que eu faço muito bem, assim. Mas eu tive que trabalhar. Então, eu demorei, eu não tive esse privilégio de poder escolher coisas e experimentar.
Uhum. Uhum.
Eu gostaria, se eu tivesse essa oportunidade, eu gostaria de experimentar. Por exemplo, eu gostaria de fazer um curso de teatro. Eu lembro, eu criança, eu fazia lá a peça da Dona Baratinha com seu ratão, que caía na feijoada, não sei o quê. Mas o teatro, para mim, chegava assim, minha mãe falava... Que teatro? Que teatro dá dinheiro para ninguém, não sei o que lá, não sei... Não foi. E aí, quando apareceu emprego, escritório, carteira assinada, não sei o quê...
Bora nessa.
Então, eu nem entrava em sonho. Por isso que o meu sonho era tão distante, sabe? O meu sonho era tipo, o vôlei, a tradutora, intérprete. Porque eu não sei... Eu sou pisciana, então, assim, eu não sei sonhar no segundo andar. Eu sonho no arranha-céu, gente. Meu sonho é... Já que é pra sonhar mesmo, eu gosto de sonhar coisa muito distante de mim, assim.
Mas chegou, né?
Sim.
É, agora... Eu ia falar distante, mas...
É, mas assim, eu virei cantora por acaso. Porque eu não era... Eu fui fazer uma pesquisa. Na verdade, é o seguinte. O meu pai era feirante. E eu ficava ajudando meu pai em sacar limão. E ele tinha lá 3 discos. Que era Gal, Índia... Que eu não sei se era a música da Gal ou se era a Gal de Tanga, mas ele botava aquela capa daquele disco ali, que era um negócio, aquele disco, aquela capa de...
Aquela...
Gente, a Gal... Só um parêntese, tá? É. Eu acho que a Gal, ela, sem ser vulgar, ela foi a mulher mais indecente, com tudo que o indecente tem de bom.
Uhum.
Total.
A Gal vestida com aquele pano aqui no meio da perna, só com as... Sim. Duas pernas de fora.
Muito sensual.
Cantando ela com o peito de fora.
Aquela tanguinha ali. E era um negócio, sei lá. Ficava aquele álbum lá da Gal, o Roberto Ribeiro, o Candeia. E o meu pai ouvindo aqueles discos. E eu ajudando ele a sacar limão. E eu ouvia as músicas do Candeia. E o Candeia ficava falando porque preto é legal, é bom ser preto. Eu falava, pô, esse cara é maluco. Que é bom ser preto, o quê, cara? No colégio, todo mundo me falando o contrário, todo mundo... Falei, gente, que homem doido, esse Candeia é muito doido. Aí eu ouvi aquilo, mas eu não acreditava no Candeia. Com 25 anos, né, que eu acabei saindo do subúrbio, fui morar no Leblon, fui morar com o Bernardo... E aí o disco do Candeia reapareceu na minha vida. E aí, quando eu ouvi aquilo, foi uma ficha caindo, assim. Tudo fazia sentido. Ele falando da negritude, ele falando da beleza do negro. E eu nunca me considerei uma pessoa bonita. E aquilo... Nossa, aquilo foi um tapa na cara que eu tomei. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso falar para o meu pai. Que o que o meu pai ouvia era incrível. E que o Candeia era incrível. E aí eu fui... descobrindo a minha beleza, que é difícil pra cacete. Uhum. Quando tu se acha feia. Imagina, gente, durante 30 anos, espelho era uma coisa que eu nunca parei em espelho. Eu só parei, olha, pra dizer, ser bem sincera, nas lives, eu tinha que olhar a minha cara, né, no celular. E aí eu nunca vi a minha cara tanto tempo, tantas horas, porque espelho era um lugar que eu passava muito rápido. Era, né, quando a gente entrar no capítulo, eu vou falar isso. O espelho era um negócio que passava assim. Eu não demorava na frente do espelho. Então, o Candeia, ele foi me trazendo tudo isso. E aí, eu falei, eu quero fazer um show cantando esse homem. Cantando Candeia pra agradar o meu pai.
Tu não cantava?
Não.
Nossa.
Eu era vistoriadora do Detran.
Eu lembro muito do seu eu lembro muito do seu começo no Rio, porque minha irmã, Maria, é,
eu
muito,
muito bom,
é muito sua fã, e eu ia junto com ela em alguns shows pequenininha te assistir.
Pequenininha.
Na Lapa.
E eu lembro da Maria falando, cara, a Bela dança muito. A Bela vai ser dançarina, a Bela... Porque a Bela era tipo prodígio, e era uma coisa que criança... Hoje você é linda ainda. Mas era uma criança muito linda. E eu comecei a cantar para homenagear, para dizer pro meu pai que ele tinha razão.
Muito lindo.
E eu levei 15 anos, né? Já que a gente começou aqui falando de essa coisa do privilégio, de escolha, não sei o quê. Eu fiquei 15 anos tentando fazer esse show. Quando eu vi que já tinham 15 anos e o show não rolava e o patrocínio não ia aparecer e não apareceu, eu liguei o...
Salo.
E eu falei, eu vou fazer esse show. Chamei o Paulão Sete Cordas, falei, Paulão, monta uma banda pra mim, uma banda na altura do Candeia. Tipo, você vai entender o que eu tô falando. Uhum. Quatro percussão.
Sim.
É, coro, pega as meninas do Jongo da Serrinha. E Big sete Band. Cordas, violão, cavaquinho, entendeu? Isso, que não é toda cantora que
não,
tem.
Não, é um luxo.
Sim, esse luxo foi, né? E aí eu fui, montei o show, filmei, meu pai tava vivo, assisti o show, ofereci pra ele, filmei, botei no YouTube, liguei o...
De novo, no talo.
De novo, e aí eu falei, cara, tá entregue. Aí, cara, eu já era cantora, já tava cantando na Lapa, mas foi uma coisa... Aí eu ficava assim, aquele síndrome da impostora, né? Eu falei... Será que essa profissão vai... Será que eu vou acordar um dia e vou falar, não, não é
isso? A história a gente tem visto, né? E eu acho que você... A gente fala 25 anos, parece muito. Mas eu acho que você está no começo dessa história.
Boa.
Para mim, 25 é pouco. Né? Tá indo, tá linda, tá voando lindamente. Agora, o negócio é o seguinte. Se a gente tivesse 17, 18 anos de idade, tivesse que fazer o Enem lá, né? A idade de muitos candidatos do Enem é essa. Se tivesse que escolher uma das profissões do futuro, agora nós fomos ao futuro. Alguma das primeiras colocadas na lista de profissões emergentes que aparecem no Fórum Econômico Mundial são... Vai aceitando ou não, tá? Especialista em inteligência artificial. E pode falar o que é isso, que eu estou pronta para responder, porque eu perguntei o que é isso.
O que é isso?
O que é isso? Eu tenho a explicação. Especialista em inteligência artificial. Iriam?
Eu acho que sim.
Tá.
Eu não.
Eu não.
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 Nenhuma vontade.
Não, tem outras profissões. Pode ficar na dúvida.
Tá bom.
Especialista em sustentabilidade.
Sim.
É, eu acho que é o que ia sobrar para mim. A Bela já está bem encaminhada.
Eu gosto muito desse assunto.
Expertise em área ambiental, social e de governança nas empresas e na política. Tô achando que tu tá vivendo aí na sustentabilidade. Tu podia optar por essa,
eu
né?
Eu acho que eu ia.
Interior, mato, vaca. Não, tô achando.
A Gabi também. Pega maritaca, né? A Gabi tá de maritaca.
Essa daqui tá mais encaminhada.
É, na verdade, pode ser sustentabilidade da perspectiva social e de governança, que tem a ver com a minha formação.
Uhum. Especialista em Big Data.
Isso é o quê?
Bom.
Área que estuda como tratar e analisar informações a partir de um conjunto de dados muito grandes.
Grande volume.
Big data. Muitos dados, muitos números.
Não. Não.
Eu trabalharia para criticar os vieses do Big Data, que é projetado por seres humanos.
Não. Engenheira de FITEC.
Eu não sei o que é
também.
FITEC.
O que é FITEC?
Não sei.
Trabalha com startups que operam e aperfeiçoam os serviços financeiros através da tecnologia.
Startups seria
de boa. Metade a gente não conhecia.
Não. Mas posso...
Não é do futuro, não, hein?
Ai, gente, mas e assim, a inteligência... Porque eu fico pensando, tá, quem vai... Médico, ficou pior doente, o que você faz?
Então, aí, tem um negócio aí.
Quem é que trabalha cuidando?
Não. Qual a parada que eu acho que a gente pode pensar? A lógica do especialista é uma lógica do nosso tempo, de segmentação.
É
aquilo que for muito específico, a máquina vai substituir. Então, o médico, para fazer diagnóstico, a inteligência artificial é muito boa. Mas para tratar com o paciente, você precisa do ser humano. Então, eu investiria num conhecimento mais generalizante e não especialista, porque aí você tem mais chance de se mover ali dentro.
Total.
É interessante saber matemática em inglês, porque é um mundo cada vez mais globalizado.
Matemática.
Matemática também, tofu. E aí, como tofu em matemática, eu investiria na questão da comunicação com performance. Porque a inteligência artificial faz a comunicação, mas a performance, que é uma característica bem de mundo antigo, também vai ser um diferencial.
Concordo. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre Bela Cueca, a boa e velha música romântica. Vocês não sabem como foi o diálogo meu com o Gabriel sobre esse tema do programa. O que, que mudou na forma de ouvir, dançar e de amar nos últimos anos? Já já a gente conversa, canta, e dança sobre isso, né?
Opa!
Bela Cueca sem uma dancinha. Bela Calcinha. Estamos de volta com o nosso Saia Justa com a Rainha Tereza Cristina. A fofoca comendo solta nesse momento, nesse intervalo. Mas o que eu quero saber... A fofoca podia ser... Eu acho que a gente tinha que ter o momento fofoca.
Eu acho.
Qual a melhor fofoca?
Então vamos começar agora, Astrid. Deixa eu perguntar um negócio pra você.
A fofoca, amiga.
Nossa, meu olho tá
fora. Você sabe quem você é.
A boca fez só primeiro.
Eu sei, por isso que eu não perguntei.
Vem cá, momento dica, amiga. Começando sempre com a visita, porque a gente aqui é muito educada. A dica, amiga, de Tereza Cristina é...
A minha dica é uma cantora e compositora carioca chamada Marina Iris. Ela é espetacular. Ela tem um timbre de voz muito diferenciado. Ela está começando na carreira. É uma cantora que eu aposto, assim. É uma geração depois da minha, mas quem ouvir Marina Iris não vai esquecer, não.
Ela é maravilhosa.
E, não, e é muito lindo a, né, a que está nos 25 anos de carreira puxando a outra. É sobre isso. Uhum,
tem que ser, ainda mais mulher preta. Se não puxar...
Já estou seguindo.
Se não puxar, a gente cai.
É. Bela Gil pulou para aí a bola.
Opa, o meu é o livro Os Santos, do Leandro Assis e Priscila Oliveira. É, quem lembra da série Confinada? Do Instagram, durante a pandemia. Nossa, eu ficava assim... vidrada. E aí virou o livro, e aí eles fizeram a série Os Santos, que agora tem esse livro maravilhoso.
Lançado, todo espetacular. Trinho. Todavia, muito lindo o livro. Eu também recebi, muito obrigada. Gabi!
Porra, minha dica é uma piscina.
Uma piscina.
Da sua casa? Gente, posso ir?
Procurar uma... Pô, vai lá. Procurar uma piscina, jogar umas pedrinhas de gelo, fazer uma gambiarrinha com um ventilador.
Uma piscina, né? Você
faz o quê? Presta atenção. Coloca o ventilador, deixa ele parado, bota um pano assim, caindo dentro de um balde de gelo, que aí ele vai dar uma circulada num ventinho geladinho.
Não, atrás, bota o balde de gelo atrás, porque ele puxa o ar e vem. Opa! Meu amor!
A Astrid vai postar um tutorial.
Engenhe de dentro.
Do ventilador que simula o ar condicionado.
Vai realengo.
É, cada um vai postar uma gambiarra.
Eu já fiz uma que era quase uma receita para pneumonia, acho eu. Eu pegava uma toalha. Eu pegava uma toalha molhada, botava em cima de mim e ligava o ventilador. Porque era um calor seco. Morava sem ar condicionado.
Não faça isso aqui, mas aí... tem aquele problema, né?
Mona. Pessoa... Não, falei, não é só...
Façam por sua conta.
Vai dar ruim esse negócio de toalha molhada.
Eu também acredito que vai dar bom.
Minha avó vendo isso assim, ó.
Não, vocês vivem da voz.
Não, 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 mas aí não. Se der ruim, você faz gargarejo com água morna, vinagre e sal, que é, ó, tira e queda.
Vou te falar.
Funciona, passa. Sim, eu faço.
Olha o sucesso da dica, amiga dela. E hoje eu congelei ontem bolinhas de melancia para dar pro cachorro.
Ai,
os animais estão sofrendo demais. Eu via que a cachorra não, sabe, não, não vai. Aí eu falei, vem para aqui, que aqui o chão tá friozinho na cozinha, né?
Nessa hora, tá frio, né? A gente percebeu
quente.
Que a gente tem uma vida pior do que a da cachorra da Astrid. Ninguém fez um gelinho de melancia para mim.
De amor. Vá procurar em outra casa, porque na minha tu não se cria. Lari!
Gente, minha dica amiga é o Afropunk, o festival que vai acontecer em Salvador esse fim de semana, um festivalzão, por um preço incrível, entendeu? Muitos shows, vai ter Djonga, vai ter Isa, vai ter Carlinhos Brau cantando Alfa Gama Batizado, meu disco preferido da carreira dele. Então vai ser 18... Peraí, vou falar de novo pra você botar direitinho. Vai ser 18 e 19 de novembro, esse fim de semana. Vai ter Vitória Monet, que foi indicada a vários Grammys, várias categorias. Vai ser lindo. Então, quem estiver em Salvador, vá. Quem não tiver, vá para Salvador para ir, porque vale a pena.
E depois, se você não puder, assim como eu, ir para Salvador e ver tudo isso, teremos um especial no GNT apresentado por Larissa Luz, nossa companheira de saia justa, que tem aquela vocação e o talento para chutar em algumas áreas do campo.
Ah, em 2025...
Opa, ó, bate os olhinhos, bate.
Ó... 2025, Afropunk?
2024.
24, amada.
Ano que vem, já?
Já?
Já. É, ah, Tereza Cristina tem que ir em 2024, Afropunk.
Vocês podem criar um feat.
Oi, Afropunk.
Olha aí, ó, a ideia nascida aqui, a curadoria de Astrid, né?
A minha dica, amiga, tem a ver com... A gente, durante esse mês de duetos pretos, a gente, Larissa, tem tido a oportunidade, todos os cantores, cantoras, né? Por enquanto, só cantora.
É, verdade.
É, que tem vindo aqui de ter a companhia do Edu Plick, que é o músico fofo, que já tocou hoje com as meninas, que vai tocar de novo na nossa saída. E ele vai fazer um show sábado agora, aqui em São Paulo, num horário muito decente, 20h.
Amo.
Adoro esse horário. No Reserva Rooftop, aqui em Pinheiros, São Paulo. Eu perguntei o repertório. Brasilidades e Surf Music.
Olha!
Esse repertório. Que mistura Gilberto Gil, Caetano Veloso, Magal Costa, com um Jack Johnson.
Delícia.
Minha filha ama Jack Johnson.
Né? Oh, agora tem outra dica, amiga. Pode ser essa, hein? Que inspirou a gente. Esse livro aqui acaba de sair, o Mela Cueca. Você que é muito jovem, infelizmente, não entendeu. A gente vai explicar. Do DJ Zé Pedro, mais conhecido como A Véia, aqui em São Paulo. Ele traz para a roda um debate sobre essas músicas de amor bem melosas, que eram tão pop que quase todas as rádios tinham horários específicos para as love songs. E assim eram chamadas, né? As love songs.
Love songs are back again. Foi?
Continua. Rodou a vinheta.
Eu falei, tem mais?
E os locutores que tinha.
Não era meio assim?
Lembra do da
tinha tradução? Tinha tradução.
É. You are so beautiful. Você é tão linda.
Era um sucesso nas rádios. Era um sucesso também, acho que daí é que vem o grande sucesso, porque nas pistas era o momento da música lenta. Gente, o que aconteceu? Não tem mais música lenta. O que aconteceu com a música e com o romance, meninas? O que tu fazia na pista naquela época?
Então, música lenta para mim é um gatilho, porque eu gostava... Eu sou de 68, né? Peguei toda essa fase disco que eu amava, amo até hoje. Então, além de gostar de Diana Ross, Earth and Fire, Carole King, eu gostava das músicas lentas, do Bee Gees. Rockwell, Rick James, eu gostava. E eu não era chamada para dançar. Então, eu comecei a ficar... Chegava do baile e estava triste. Eu falava, por que, que eu tô assim? Acabei de vir do lugar que eu mais amo na vida, discoteca. Como é que eu tô assim? Eu demorei a entender que aquilo era porque eu chegava na hora da música lenta... Nobody has to much heaven. Todo mundo dançando e eu ficava parada na parede. E gente, assim, eu não consigo me lembrar de eu dançar com alguém. Não é mentira, não tô querendo me fazer nada. Não lembro. Uhum. Não lembro de alguém chegar. Lembro, sim, de meninos malvados fazerem assim. Aí quando eu olhar, que eu achar que era pra me chamar pra dançar, eu falava assim: que horas são?
Ai, que horror.
É, tinha isso.
Uó.
E aí, ficou essa coisa. E aí, por conta disso, eu migrei pro metal.
Gente.
Porque no metal não tinha música lenta.
Uhum. Vou descarregar esse ódio lá também.
Pô, metal não tem negócio de nada de romantismo, de paquera. Até tinha paquera de outro jeito, mas não era... As mulheres eram independentes, não tinha música lenta, não tinha nada. Mas eu acho que essa coisa, tipo... Eu gostava disso. Porque pisciano gosta de sofrer.
Desculpa que eu tô com metal ainda no meu ouvido.
Fiquei com essa imagem.
Voltar pro metal.
Tereza Cristina na roda.
Que tu cantava no metal, Tereza Cristina?
Hã?
O que tu cantava?
Ah,
Eu não era nada, né? Eu era pirralha. Então, era Iron, era Van Halen. E a gente lá...
Claro, nossa, cabelo, também era,
meu cabelo,
viu?
Não balançava, porque, né?
Eu era metaleira também.
E aí, mas era um clima de adrenalina. E aí eu fugia dessa coisa que eu gostava, que era romântica. Mas pelo menos eu sabia que o momento romântico não ia aparecer nunca. Até tem balada no metal, mas os caras ficam ali meio querendo manter a fama de pau. É.
Bela, você que tem filho adolescente. Ontem eu fui perguntar pro Gabriel, ó, mostrei o livro, né? Mela Cueca. Primeiro ele fez assim, né? Mela
Cueca, não gostou. O nome já
não foi muito. Eu falei, então, dança juntinho, não dança juntinho. Claro que dança, mamãe, forró. Eu falei, não, você não tá falando. Tô falando de juntar, espregar peito, o pau ficar duro. Ele foi olhando pra minha cara, assim, tipo... Ele não acreditou na cena, que eu acho... Também tem a mãe, né? Descrevendo essa cena pra ele.
Isso é mais notícia.
Mas... É, eu...
Mona...
O que foi?
Isso, pega peito...
Ai, gente!
Ué?
Bela, vem
sim,
aqui.
Sim, é.
Vamos...
É.
Sobe o som aí de uma romântica. Eu sou o homem ou você é o homem?
Você faz. É,
eu sou o homem.
Não tinha uma pregadinha?
Eita.
E aí, era um saldo. Era uma delícia! Eu também, eu não era a bonita da turma, né? Mas eu tinha um amigo que chamava Eric Johnson, que gostava muito de mulher. Gosta, né? Então ele tirava todas pra dançar, sabe? E eu dançava e gostava disso. E aí eu puxava os meninos também pra dançar. Eu era mais ousada um pouco, né? Eu não me refreava. Mas e você, Flor?
Eu acho que assim, hoje... É, mas eu dançava, pegou. Não muito, até a minha Mela Cueca era meio dançante, que assim, pra mim, a parte romântica da pista era MC Marcinho. Eu amava. Salve, MC Marcinho. Quando ele morreu, eu fui reescutar tudo, eu assim, tipo, quase caindo aos prantos, lembrando dos momentos mais felizes na pista de dança. Não,
mas aposto que tinha Mela Cueca ali naquele baile do Marcinho, tinha.
Não, mas eu acho que...
Mas é outro... É porque é outro imaginário.
É carioca. Assim, o funk no Rio é, né, muito... Tem muito.
É de muita aproximação. Né?
É de muita aproximação. Tem muito nas festas. Mas o que eu acho que hoje... O que pode ter acontecido, eu vejo muito, tipo, os apps de relacionamento como uma substituição desse acasalamento que acontecia, sabe? Nas pistas de dança. Não que a música tenha saído. A música romântica acho que não morreu. Acho que continua aí, porque ela ainda é muito presente nos casais. Eu acredito que quase todo casal tem uma música, sabe? E aí, eu... Você acha que não?
Tô...
É. Ai, gente.
Gente,
eu também não tô com ela. Eu e a Flor, a gente tem uma coisa, assim, muito. Muito nossa, mas eu vou contar porque é muito fofo. A gente tem uma playlist em conjunto chamada Apaixonadas. E a gente coloca lá músicas tipo de tudo, sofrência, músicas de declaração, músicas de. E aí a gente vai enchendo lá a playlist e a gente manda para os nossos crush. Então, tem músicas que eu conheci maravilhosas por causa dela, que eu mandei e, tipo, tira e queda.
Mas assim, a sofrência, por exemplo, você que é cantora e compositora, a sofrência não é a Mela Cueca, não é?
Não.
Não é uma música de amor, é diferente.
Ué, mas não é? Música de amor, não sei, quando eu penso em música romântica,
amor, você tá falando pensando no Mela Cueca antigo.
É, pensa... Não, mas antigo também era de sofrência.
Não, mas a sofrência tá de hoje...
Samba, depois que veio fossa, dor de cotovelo...
Não, a temática da sofrência de hoje, eu vejo muito, é que eu não sou especialista, não conheço, mas o que chega em mim é o corno, o bebeu, me meteu o
xixi. Isso aí já tinha desde antes também, assim, Lupicinho, se a gente for ver, tem um monte de coisa que é assim, a bebedeira também pra você curar dores de amor. Eu acho que do samba canção,
inglês,
da fossa, da letra, cotovelo.
Mas o ritmo, porque era uma coisa assim...
Não, mas eu acho que...
Tem balada.
Um momento só. A Astrid tá descrevendo Mela Cueca como uma música que embala um momento em que as pessoas estão se seduzindo. Acho que o ponto é, ela falou isso, você peito com peito, é uma ereção. Aí você não vai
roçar um no outro.
Eu não tenho. Na minha terra tem a rocha.
Você pega, pá, e ó.
Bicha, mas o arrocha é o quê?
Eu também acho que
gente, é a nossa...
Eu
é
acho a nossa que elas estão pensando numa ela cueca mais... literal, sabe? Chaca? Tipo, nesse...
Tera, a fala
nessa de... fricção.
Peraí. Peraí que Tereza Cristina matou a pau aqui, vai. Desculpa.
Eu acho que eu e a Astrid, talvez, por termos mais idade que vocês, a gente está conseguindo entender o que a gente está falando. A música lenta era aquele momento assim, música lenta. Hoje em dia, ninguém mais faz música lenta. Pode fazer uma música desacelerada. Ou pode ter uma música com um tema romântico. Mas o música lenta era aquela música do Barry White, do Bee Gees.
Glad
aquela...
Night.
É...
As baladas.
As baladas em que... Em
Diana
que...
Ross, Donna Summer.
É.
You are... Since you've been away, I've been down and lonely. Acho que era menos entendeu? Fui abandonada e tô na merda, e mais estou louca de paixão por você.
Mas, nossa, mas... Mas... Gente, mas Love Song tem um monte.
Eu tô só fazendo umas apostas aqui. Então,
olha, eu não sei. Eu acho que Love Song sempre foi hit e continua sendo. Foi vindo de dessa época aí, passando por Djavan, só pra contrariar. Aí Soweto que tá voltando agora, todo mundo... Eu já me justifiquei, não foi à toa. Eu sempre cantei essas músicas, eu ouvia nas rádios essas músicas, esses programas de rádio que eram cartas de amor. E lá em casa, meu pai sempre foi fã de Arrocha, dessas músicas de sofrência. E o Arrocha tem música de sofrer, tem música de conquistar. E a dança é assim. Então, inclusive, se você não tiver parceiro, você bota a mãozinha aqui na
tela. É?
Taco do cutucu, taco do
cutucu. Tem um ponto aí.
Então, assim, pra mim, o Arrocha...
A gente tá falando de um tempo anterior.
Não, é isso, eu tô falando. São coisas diferentes, mas eu não acho que isso morreu. Eu acho que, óbvio, que foram... A gente tem vários universos, mas eu acho que existe isso hoje.
E o que eu vejo também nas pistas, nas festas, porque a gente tá falando de um momento também...
Era um momento de música lenta, não tem mais.
Tinha momento da música lenta. Tava todo mundo lá dançando na discoteca. Gente,
aí na
diminui
pista.
A luz e aí os casaizinhos se formam.
Luz negra, aquele globo ali. A dinâmica pode ser outra.
Verdade.
A dinâmica realmente...
Gabi Passarin tá me contando que você ama uma música de fossa.
Adoro.
Essa também é outra palavra.
Então, eu acho que vocês estão falando só de coisas diferentes. A Tereza e a Astrid estão falando da música do baile para dançar juntinho e a Lari está falando de músicas de amor num aspecto mais amplo. E eu tô com a Lari, eu não sou...
Mas a Rocha dança juntinho também.
Então, eu falei nesse ponto que você tem razão. A hora que você falou. Só acho que elas estão descrevendo outro cenário. Tanto que a Astrid falou, a gente é de um outro tempo, é antes disso. Eu sou da pessoa de sabe, escorrer no box. Chorando?
Sei.
Olhar no espelho pra ver se você tá chorando bonito enquanto você canta?
Gente,
câncer? Quê? Hã? Não, eu sou aquário.
Não, tem uma coisa errada aí.
Não, mas preste atenção. Eu estou simulando.
Ah, tá.
Não que eu vá viver. É uma música, é aquela música que você ouve e você tá ótima. Não, tá, não foi corna, não tem um coração partido, não tem nada. Tá? Chico, se tu me quiser. E aí você pensa, fui traída.
Você incorpora a letra. Você incorpora.
Entendi. É isso.
Entendi.
Você canta Chico já pensando na filha da putagem do Chico.
Entendi.
O Chico Buarque?
Não. Não. É a Luísa Sonza, Tereza.
As chefes.
Essa música aí foi um sucesso rápido, estrondoso. Infelizmente, o Chico traiu ela, a música... dá uma desaparecida, porque a própria Luísa para com a música, né? E ela tem essa melodiazinha dessas canções antigamente que a gente...
Eu acho que a música lenta tá aí. Acho que tem uma galera fazendo música lenta, música balada, de uma outra forma. Acho que dentro da linguagem pop tem muito. Mas eu acho que tá rolando.
Mas nas festas não toca, não, viu?
É isso, depende do que se chama de lento também. Às vezes a gente tá falando de estilo, tá falando de ritmo, tá falando de timbre, tá
e
falando
atitude.
De...
É o homem que vai te chamar pra dançar. Entendeu?
É música pra dançar colado, porque música pra dançar colado pode também não ser tão lenta, é música de amor. Então, às vezes, música lenta fica um pouco vago, porque pode ser muitas coisas. A música pode ser lenta e ser um pagode.
O único defeito do livro do Zé Pedro é que ele não tem aqui no final, tem um livro do Nelson Motta que no final tem o QR Code com a playlist.
Ah.
Aí você já ia sair daqui só na melação da cueca, da calcinha, no caso, e entender aí o que ele quis dizer e o que ele mostrou pra gente. Chacacã. Você ganhou o livro?
Não.
É seu. E agora tem um problema no casamento, não nosso, graças a Deus. Mas não é trilha sonora, não, gente. Tá na hora da gente colocar na roda as nossas parceiras, Cris e Ju, numa Milos de Saia. Elas vão resolver a questão do Tiago. E se você tá com uma saia justa, uma conversa difícil, Tiago, que não é o da Gabi, que a cabeça até se assustou. Uma conversa difícil na vida, participa do quadro das meninas, Mamilos de Saia. O QR Code para você enviar seu caso vai aparecer já já e a gente presta atenção agora na história do Tiago, que não é o da Gabi.
Ô Cris, festa de casamento é uma delícia, né? Ou pelo menos para a gente que é convidado, porque às vezes planejar a festa dá muita dor de cabeça.
Inclusive no momento de escolher madrinhas e padrinhos, e a história de hoje é sobre isso, vamos ouvir.
Meu nome é Thiago, tenho 29 anos. Tenho notícia boa. Tô de casamento marcado. Eba! Mas minha treta é a seguinte. Eu e minha noiva temos o combinado de cada um escolher um casal de padrinhos. Só que ela não suporta a companheira do meu melhor amigo. E não quer de jeito nenhum a moça no altar. Ao mesmo tempo, eu não tenho como chamá-lo sem a esposa. Até porque eu fui padrinho no casamento dos dois. Me conta aí, como é que eu saio dessa?
Ô Cris, tem muita gente nessa história, né?
Tem, menina. Tá bem estabelecido que o amigo quer estar com a esposa, que a noiva não quer a garota no altar, mas o que o Tiago quer?
Porque ele não pode se colocar nessa de que ele não tem escolha. Escolha ele tem. Ele pode não chamar ninguém, ele pode chamar só o amigo, ele pode chamar o casal. A questão é que qualquer uma dessas escolhas implica em desgaste, qualquer uma dessas escolhas implica em negociar. Por isso que a gente fala que é importante ele pensar no que ele quer e orientar as decisões dele a partir disso.
Então, o que ele vai fazer aqui é, digamos, ter o casal no altar, a negociação é com a noiva. E a partir disso, ele pode retomar o acordo que foi feito e sustentar a escolha.
Mas antes de sustentar essa escolha, vale a pena reconhecer as dificuldades que ela está passando, né? Então, ele poderia dizer algo do tipo: meu bem, eu sei que você tem os seus motivos para não gostar dessa moça. Eu queria te falar que não é sobre ela, é sobre a gente. É sobre como nós vamos lidar com as nossas diferenças, que espaço a gente vai dar para as nossas individualidades. Porque isso é um indicativo de como a gente quer viver daqui para frente.
Aí ele pode retomar o acordo e dizer: a gente acordou que cada um iria escolher um casal de padrinhos. Quando você veta a escolha que eu fiz, na verdade você está escolhendo sozinha. E aí não sobra espaço para o que é importante para mim. O que eu gostaria é de retomar o nosso acordo e seguir. Podemos?
Olha, é bom ele se preparar para lidar com a frustração da noiva, porque ela não vai gostar muito dessa conversa. Então pode ser que ela demore algum tempo para atender o chamado dele. E talvez ela nunca aceite.
Ah, mas isso sim é um indicativo de como eles querem viver.
A gente vai ficar aqui torcendo para a festa ser divertida para todos os envolvidos.
E aí, Saias, dá para se divertir?
Ó, a Bela tem a solução para o problema.
A minha solução é: não precisa convidar automaticamente os dois, convida só quem você quer, ou o padrinho. Não
quebra
convidar
os casais,
a namorada.
Né? Eu vou, inclusive, dar uma sugestão que eu acabei de lembrar. Me disseram, eu não sou especialista nesse assunto, mas me disseram que o lance é não levar casal, porque não é bom para o casal, não dá muita sorte.
Então.
O casal, os padrinhos, entendeu? É legal desfazer. Então.
Bota falar, a gente. Aí,
na verdade, é quando não casou ainda. Mas aí a gente passa essa pra frente.
Casamento é um negócio.
Uma adaptação.
A gente faz uma miscelânea, entendeu? É. Olha só, pega um cara de, com. Enfim.
Com
a mulher do outro cara, faz uma.
Inclusive, vai ampliar o leque de pessoas agraciadas.
Mas às vezes dá ciúme também. Eu ia falar isso, o povo ia.
O que é que foi?
Dá o ciúme da mulher que tá o namorado.
Que
aí. Não.
Tu tinha um, gente, não é padrinho?
Eu não sou capaz de
opinar. A gente tem muita conversa ainda. próximo bloco, a vida própria dos cabelos. O delas, por exemplo, nesse formato alongado, ele tem uma tendência a se jogar aqui para frente. E aí é a batalha dos microfones contra o cabelo. É. Mas o cabelo se aproxima no microfone, porque ele é cabelo de cantora.
Porque ele quer cantar.
Então ele quer o microfone perto dele. E os seus cabelos obedecem às suas vontades? Acordam e vão dormir sempre do jeito que você quer ou do jeito que ele bem entende? Bora falar sobre isso. Vamos de volta com nossa saia justa, Tereza Cristina, divando no nosso sofá. Tereza, agora um bloco também feito sob medida para você. Acho que muita gente viu, eu vi o seu post, que tem tudo a ver com a nossa conversa, que foi agora, essa semana.
Sim.
Você com o seu cabelo, que acordou maravilhoso, você mesmo, assim, se achando maravilhosa, com os cachos perfeitos, e ele acordou daquele jeito maravilhoso, porque ele sabia que no dia seguinte você tinha uma trança marcada.
Eu ia colocar a trança.
A cara dela.
Gente...
Cabelo, portanto, tem vida própria.
Ele tem vida própria, ele tem opinião própria. E,
personalidade
assim,
forte.
Eu não posso falar para as pessoas que eu vou trançar. Eu não posso... Eu tenho que ser uma coisa... E o pior é que trança, trancista boa, você não liga. Ai, quero trançar meu cabelo agora. Não,
não.
Você marca
não mesmo.
Duas, três semanas, entendeu? E o cabelo tá vendo ali, ele tá só esperando. Quando chega na véspera de colocar a trança, ele fala, ah, não, hoje eu vou acordar esplendoroso. Gente, me dá uma raiva, mas eu fiquei com uma raiva. Eu fiz o post de raiva.
Eu achei que você ia desmarcar a trança.
Então, quase que eu desmarquei. Mas se eu desmarco, quando chega no dia, ele tá uma merda.
Só de graça.
É. É isso.
Essa daqui também, eu vi, foi semana passada. Você com o cabelo solto, o seu cabelo.
Foi, meu cabelinho original.
Eu achei... Tão linda!
Ah,
mas
solto.
Aí, você falou que as possibilidades são tantas.
Ah, eu adoro mudar, mexer. Principalmente quando a gente descobre, né, essas infinitas nuances e caminhos de cabelos, e bota dread, bota trança. E realmente, assim, trança pra mim é tudo, porque fica prático. Porque o black, às vezes você tá ali, aí você tá no avião, você deita, aí você acorda, tá com aquela a parede aqui, tá ligado?
Tô ligada. Tô ligada, tem um em
aí
casa,
tem
né?
toda uma dinâmica pra lidar, então a trança é mais fácil.
Umidade.
É, mas a relação com o cabelo é uma coisa tensa, né? É, a nossa relação, principalmente, assim, porque é uma descoberta que a gente foi tendo ao longo do tempo, assim, se empoderando desse lugar.
Não, e esse lugar é muito recente, né, Larissa?
É.
A gente tá falando de quanto tempo? De muito pouco tempo.
É, eu acho bem recente. E, inclusive, é isso. Tem gente que ainda acha que é... Ah, vem, falar de cabelo, mimimi, todo mundo já sabe. Ah, tá todo mundo... E não tá.
Não.
A gente sabe que tem criança hoje que vai na escola até hoje e é vítima de várias situações por conta do cabelo, por conta do que tem.
É um processo, né? Eu aliso o cabelo desde que eu tenho 6 anos de idade. Minha mãe, né, alisou meu cabelo. E eu pedi... Minhas irmãs alisavam, eu pedi pra alisar. E tinha uma coisa no colégio, assim, que você alisa e a raiz começa a nascer. E aí eu lembro que tinha um menino lá, que eu era meio apaixonadinha por ele, ele falava pra mim assim, engraçado, você às vezes tá tão bonita, às vezes você tá tão feia. E Nossa. O feia pra ele era quando eu tava com o cabelo sem alisar.
Uhum.
E aí foi umas coisas que eu não esquecia. A minha transição capilar durou 12 anos. Então, assim, 12 anos... É, eu virei, são várias Terezas que passaram ali em 12 anos. E eu tô com um vício agora, que é ficar vendo vídeo de mulher fazendo Big Shop. Eu não sei, eu não consigo mais não ver, e o algoritmo fica me mostrando. E as mulheres, quando a cabeleireira corta, né, a parte lisa e aparece só a parte cacheada... Todas elas começam, ou choram, ou o olho fica meio mareado, assim. E eu me vejo no lugar delas, assim. Porque a gente quer ter... Por exemplo, eu só vi o meu cabelo como ele é ano passado.
Uau!
Eu tenho 55 anos.
Nossa!
Então, assim, construção de autoestima...
Identidade.
Construção de beleza. Por isso que quando eu vejo uma mulher negra, bonita, com... Que eu falei aqui no início do programa, né? Quando eu vi a Larissa Luz no Circo Voador, foi uma coisa que mexeu comigo, porque eu falei, caralho, é uma mulher preta, linda, falando de um assunto que é um assunto que bate no meu peito e acontece alguma coisa, e você com o seu cabelo ali, sabe?
Sim, sim.
Você falando do cabelo da boneca, com black. E aquilo me emocionou demais, demais. Mexeu internamente comigo. E aí eu ficava nessa coisa, né? 12 anos esperando o cabelo chegar. Qual é meu cabelo, gente? Não sei como é que é meu cabelo. Como é que é meu cabelo? Meu cabelo sobe, ele desce. Como é que ele fica? Ele... Entendeu? Agora eu sei como ele é. Ele ainda não está no tamanho que eu quero, mas eu já sei, eu posso lavar, né, tirar a trança, lavar, me olhar.
E até sair com ele, se você quiser.
E sair com ele, exatamente.
É que nesse dia tu tinha a trança marcada.
Mas é isso, não pode falar para ele. Não pode, senão...
Nessa época eu estava fazendo o disco Território Conquistado, que era um disco que eu coloquei esse título por causa de um texto de Bell Hooks, que ela dizia que o cabelo da mulher... As mulheres viam seus cabelos como um território a ser conquistado, como algo a ser domado, né? A gente tinha que resolver aquilo ali. Eu também, como Tereza, passei um tempão tentando resolver de alguma forma. É relaxamento, aí bota mega ré, aí cai o cabelo, dá choque químico, dá... E aquilo ali tudo mexendo com a gente, né? Por isso que Vaiola fala da importância da representatividade, que hoje a palavra gasta, mas que vai ser sempre útil, entendeu? Que é a gente se ver possível e não querer desejar ser uma coisa que a gente não é porque a gente não está se vendo, sabe? Isso foi um processo árduo e longo. E está acontecendo. Eu sinto que ainda tem um monte de gente aí vivendo essa transição, né? De sensação.
Cada vez mais e mais e mais. E isso é lindo. As mulheres mudam de cabelo dezenas, centenas, algumas, né? De vezes durante uma vida. Será? Acho que alguém tem alguma dúvida que isso tem a ver com a busca pela autoestima? A gente aqui nesse sofá, por diversos motivos, já variou bastante. Bela, adoro o seu cabelão.
Você cabelão, gosta do quando cabelão? Tá cabelão. Então, é. A Tereza estava falando. Eu aprendi a lidar com o cabelo cacheado tarde, porque eu penteava o cabelo seco. Não dá pra pentear cabelo cacheado seco. Eu vivi indo pra escola de cabelo, tipo, amarrado. Porque, tipo, eu penteava e ficava aquela coisa. E aí eu falava, não, então vou prender. Só que aí eu entendi que não. A minha filha, ela falava, mãe, você precisa de uma coisa chamada finalizador. E aí eu aprendi.
Mesmo depois desse processo de se aceitar, vamos aceitar o cabelo cacheado, vamos, mas tem que ter um jeito X de finalizar.
Não, tudo bem, assim, ele tudo bem.
Não, tudo bem, não,
tudo,
sim.
Tudo bem sempre.
É porque, é claro que tem questão de gosto, né, mas é só... Falando de libertação mesmo,
é. Você que é íntima lá da família, daquela turma ali, de gente talentosa, existe algum babado naquele cabelo de Maria Bethânia? Porque ela, em geral, ela tá com o cabelo preso. E quando ela chega no palco é que ela solta o cabelo. E se você chega no camarim, ela está com o cabelo preso e ela vai fazer uma foto, ela solta de novo o cabelo.
Tem todo um ritual do cabelo. Bom, Tereza deve saber, deve
Cara,
poder
eu
falar
acho
mais.
Que são, eu acho que são dois personagens. Eu acho que o personagem do palco que tem aquele cabelo, ele tem 4 metros de altura.
Aqui então, não, a gente... Aqui não é um orixá,
né? E aí, quando vai pro camarim... É. Não é mais a Bethânia, é a Dona Canô, gente.
Uhum.
Com aquele coque.
Com aquele coque.
Total.
Pra mim é muito Dona Canô, de coque. Com aquele coque. E aí, pra gente também poder ter essa diferença, né? Como é que a gente vai tratar um semideus? Então, ali ela normal, a Bethânia de coque.
É muito interessante, né?
Eu não tenho capacidade de falar com Bethânia de cabelo solto.
Então, tá vendo, Bethânia, quando você aceitar o convite pra vir... O Saia Justa, aí eu tenho, depois eu te conto essa história. Quando você aceitar, então, o convite para vir ao Saia Justa, pode ser em 2024, 2025, estamos com tempo. A gente faz essa pergunta para ela. Agora, Gabi, que cabelão! Você, eu imagino que tenha sido uma
mentira,
menina
tá? Aplica.
Pânico de cortar o cabelo.
Eu queria muito ter cabelo longo, mas minha mãe não deixava quando eu era pequena. Era aqui, no ombrinho. Porque eu não gostava de pentear o cabelo. Então, é uma incompatibilidade. Mas eu sempre gostei de cabelo longo, nunca tive curtinho, médio, assim. E recentemente foi a primeira vez que eu mudei a cor. Fui loira a vida inteira e aí tingi de mais escuro. Eu gostei.
Agora, vocês acham que a mulher, uma mulher como eu, que muda o cabelo, me perguntaram isso, mas é uma questão de autoestima? Você muda só quando você tá chateada?
Não.
Não, mulher muda quando tá chateada. Eu mudava.
Eu não?
Porque não queria mais ver aquela cara que me ligava aquela história. Mas muitas vezes foi pelo meu puro prazer.
Uhum. Eu vi, eu tenho uma pesquisa de opinião que diz que 90% das mulheres saem do cabeleireiro depois de um corte de cabelo com a autoestima mais alta.
É, eu, delícia.
Realmente, quando o corte é bom, porque se tem uma coisa que me dói o coração, juro, eu já chorei. Já saí de cabeleireiro chorando, porque o corte não fiquei satisfeita. E aí são minutos, horas, dias, semanas, para aquele mantra na cabeça. Cabelo cresce.
Cabelo cresce.
Eu não sei, cabelo também é uma coisa de energia, eu acho.
Cabeça.
Quem vai mexer na sua cabeça? Quem vai manusear?
Não é qualquer um.
E eu sinto que é isso, que mexer com o cabelo mexe com a nossa energia.
Quem quiser assistir de novo ou indicar para os amigos, para as amigas, todos os nossos programas estão disponíveis no Globoplay. É só buscar. Tereza, sua maravilhosa.
Obrigada.
Prometo que nunca vou te decepcionar. Dia 20 é o Dia da Consciência Negra. Então, na próxima quarta, fechando esse mês onde a gente celebrou, a gente vai ter Gilberto Gil. Cheguei a ficar arrepiada de novo. Então, ó, tenho certeza que na semana que vem você não vai perder. E bom show no sábado.
Muito obrigada.
Tchau.